os colegas não vêem da mão.
Não, portanto, como temos tempo, vamos alterar a ordem de trabalhos. Está cá a senhora deputada Neuza de Sena e, portanto, dou a palavra à senhora deputada Elza Paes, relatora da Ciência, para apresentar o seu relatório, a cuja discussão e a votação procederemos de imediato. Senhora deputada Elza Paes, tem a palavra.
Senhor Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vou então apresentar o relatório da ciência. Este relatório cumpriu o plano de atividades. Foi um processo dinâmico, muitas coisas foram acrescentadas e houve uma única que não foi executada, nomeadamente uma conferência, dado o volume de trabalho que teve que ser transferida para o próximo ano. Eu quero desde já agradecer também e sobretudo ao Sr. Presidente, a forma como foi acolhendo esta dinâmica que o processo, que foi imprimido ao processo, e portanto teve que haver alguns ajustes por parte da Comissão, e quero de facto prestar-lhe também aqui os meus agradecimentos por todo o apoio na dinâmica que foi imprimido ao processo. Também quero agradecer aos serviços da Comissão, porque de facto foram muitas audições e os serviços estiveram sempre disponíveis e sempre muito colaborantes com tudo o que nós necessitámos neste processo. Um agradecimento também muito especial aos senhores e às senhoras deputadas, sobretudo àqueles que mais de perto estiveram envolvidos e envolvidas no processo, na colaboração que foram dando e nos contributos que até ao último momento, nomeadamente na correção de última hora de algumas gralhas que os relatórios sempre têm. Quem não é investigador é que não sabe que um trabalho nunca está completo, mesmo quando o entregamos ainda temos coisas a corrigir, mas é assim, tem que haver um momento em que se põe um ponto final. E portanto eu agradeço muito toda a colaboração, todas as gralhas que foram identificadas mesmo nesta fase final, o que ainda levou a uma nova redação que foi distribuída ou ainda ontem aos senhores e às senhoras deputadas. Trata-se de um relatório muito descritivo, nada analítico na minha perspectiva, embora estas questões também são alvo de interpretações diversas, mas foi esse o objetivo que presidiu à elaboração deste relatório. As leituras que eu fui fazendo, penso que foram sendo retiradas das várias entidades e dos vários cientistas que, de acordo com as audições que fomos fazendo. Portanto, eu debrucei-me, sobretudo num primeiro momento e na parte introdutória, na enunciação de um conjunto de dados objetivos relativamente à evolução do sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente a forma como a percentagem do PIB foi evoluindo à investigação e desenvolvimento, o número de investigadores, a forma como foram evoluindo ao longo dos tempos, a produção científica, os dados e os indicadores relativamente ao crescimento e à inovação e também uma referência à estratégia UE2020 e tudo o que ela pode proporcionar em termos de desenvolvimento e de ciência e de investigação, caso nós saibamos de facto integrar todas as propostas que ela contempla. De uma maneira muito geral, este relatório podemos dizer que está dividido em 6 partes. Por um lado, as audições dos laboratórios de Estado, e aqui elas foram desdobradas em várias audições, desde logo os presidentes dos conselhos científicos e também os presidentes dos laboratórios de Estado. Tivemos um convidado estrangeiro, Kotzen, que nos deu, de facto, uma visão muito ampla do que é que se pretende com as missões dos laboratórios de Estado. Depois também houve uma audição dos laboratórios associados, dos 26, houve audição de associações sindicais, de associações de bolseiros, houve uma audição variadíssimas de investigadores, fizemos 5 visitas ao Instituto Pedro Nunes, ao Instituto de Ciência Tropical, ao Projeto Crença no Algarve, à Nanotecnologia em Braga e à UPTEC no Porto, onde nos apercebemos da ligação da ciência à indústria e às empresas e de como esta ligação é extremamente importante, não só para o desenvolvimento do país, mas também para o desenvolvimento regional. Tivemos a oportunidade de visitar incubadoras com muita capacidade competitiva e também ouvimos a agência Ciência Viva, que acabou de receber recentemente um prémio, e o Sr. Presidente, como não podia deixar de ser, da Fundação Ciência e Tecnologia. Ou seja, no conjunto fizemos 16 audições, mas cada uma destas audições continha um conjunto, não era uma audição a uma única pessoa, mas a um conjunto de pessoas, ou seja, passaram por esta comissão, neste processo de audições, dezenas de investigadores. Em termos de conclusões, eu salientaria a qualidade alcançada na investigação no nosso país ao longo de todos estes anos, a capacidade instalada de inovação junto das empresas e dos serviços, a mobilidade de investigadores qualificados, que é um ponto extremamente importante no sentido de desenvolvermos estratégias que continuem a garantir essa mobilidade, embora elas, neste momento de crise, estejam um pouco prejudicadas, a importância da internacionalização da ciência, a necessidade de angariar fundos competitivos e, sobretudo, não só de os angariar, porque os centros de investigação já têm essa capacidade instalada, mas é preciso desenvolver mecanismos para que a gestão dos fundos permitam integrar esses retornos que estão já muito associados ao desenvolvimento dos projetos. Eu salientaria, para não me alongar muito, alguns também dos constrangimentos. Ao longo desta sessão legislativa, eu apercebi-me que as evoluções não foram significativas e as questões mais apontadas pelos laboratórios, pelos centros de investigação e pelos próprios investigadores são os cortes, como constituindo uma ameaça que pode, inclusivamente, comprometer a viabilidade das instituições e a aposta estratégica na ciência. Também sublinho a ausência de flexibilidade de gestão, o que bloqueia muito dos processos de gestão de fundos e a necessidade de se avançar para uma gestão mais flexível, como os laboratórios de Estados, associados e centros de investigação também propõem, no sentido, inclusivamente, de ultrapassar bloqueios introduzidos pela própria burocracia e que poderiam ser absolutamente evitáveis se houvesse uma gestão diferente, o que não implica sequer maiores fundos nem maior financiamento para a área, embora o financiamento também seja importante, mas esta questão que não implica esse financiamento poderia desbloquear, inclusivamente, a capacidade de se gerirem retornos que por vezes ficam bloqueados nesta máquina infernal, quem não trabalhou na administração pública é que não sabe como ela é de facto muito pesada e talvez nestas áreas, mais do que em qualquer outras, houvesse necessidade de definir aqui uma estratégia que permitisse a agilização de todos estes fundos, para que não diminuíssemos a nossa capacidade competitiva, porque é extremamente importante que se reforce, através de estratégias que estejam ao nosso alcance, e esta não deixa de ser uma delas, a internacionalização da ciência. Uma outra questão que eu também salientaria, a necessidade de rejuvenescimento dos investigadores e a estabilização das carreiras, uma questão muito antiga que tem vindo a ser colocada em cima da mesa ao longo de anos, é fundamental que esta questão seja objeto de alguma preocupação por parte
das estratégias
governamentais. Eu estou a terminar, Sr. Presidente.
Peço que interrompa. Peço silêncio na sala, porque estão muitas conversas e está a fazer muito ruído e não se consegue ouvir a exposição da Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor de continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também estou a terminar. Uma outra questão que eu salientaria é o desfazamento em relação à realidade europeia dos nossos investigadores e, sobretudo, dos jovens investigadores em sintonia com a Carta Europeia de Investigadores. Portanto, há um conjunto de recomendações que ainda não estão transpostas para para os nossos procedimentos políticos e, portanto, relativamente a esta matéria, eu penso que também deveria haver uma outra preocupação com a forma como esta Carta Europeia de Investigadores pode ser aplicada no quadro da ciência e da investigação no nosso país. A necessidade também de manter procedimentos concursais internacionais é extremamente importante, dado que eles poderão implicar uma maior estabilidade da carreira dos investigadores e a internacionalização através da mobilidade dos próprios investigadores nos vários países, não só da UE, mas a nível internacional. E, de um modo geral, Sr. Presidente, é tudo o que tenho a dizer e estou, obviamente, disponível para qualquer questão que os grupos parlamentares me queiram colocar ou para qualquer esclarecimento ou comentário que tenham por oportuno fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho já a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, quem darei a palavra. Sra. Deputada Maria José Cristóvão Branco, a seguir. Portanto, o Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar e saudar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo trabalho de realização do relatório. Gostava de dizer, da parte do PCP, não partilhamos a consideração de que até aqui havia uma aposta estratégica na ciência e que agora essa aposta colapsa. Não é essa a avaliação que fazemos. Entendemos que há uma certa continuidade de políticas de desvalorização do sistema científico e tecnológico nacional, que de facto há agora uma quebra sensível, aliás bastante sensível, no financiamento, que vem afetar agora os laboratórios associados, como há muito a política do anterior governo já afetava todas as outras esferas da ciência e tecnologia em Portugal. Havia de facto uma área que estava salvaguardada, ou digamos mais salvaguardada, e que acaba por ser agora também trucidada por esta política de desmantelamento de tudo quanto é investimento público. Portanto, há essa diferença de fundo. Evidentemente que isso não nos faz deixar de votar favoravelmente o relatório, até porque o que votamos no relatório não são as considerações da Sra. Deputada Relatora, mas gostava de deixar claro. Aproveito também para dizer que, apesar de o PCP votar favoravelmente este relatório, isso não significa que considere que o relatório contém tudo aquilo que o PCP entende que deveria conter. Ou seja, se quanto àquilo que está de facto vertido no relatório nada temos a opor, portanto daquilo que está não temos objeções de fundo, mas entendemos que há muita coisa que deveria estar e que a Sra. Deputada, por opção ou porque de facto o trabalho do deputado relator não incidiu tanto sobre algumas das esferas, não incluiu no seu relatório. Portanto, o PCP apresentará uma declaração de voto por escrito, a que solicito ao Sr. Presidente seja anexada ao relatório nos termos do regimento e distribuída a todas as entidades juntamente com o relatório. Aproveito apenas para dar nota aos senhores deputados e à Comissão de que essa declaração de voto incidirá precisamente sobre os aspectos que o PCP, ao longo dos trabalhos da Comissão, veio colocando como fundamentais na avaliação que faz da política de ciência e tecnologia, nomeadamente a questão orçamental, a definição dos critérios de financiamento para laboratórios de Estado, laboratórios associados e outras unidades de investigação, e certamente uma crítica pesada à forma como se afetou praticamente todos os recursos, se afetaram praticamente todos os recursos de financiamento a orçamentos de base competitiva, penalizando as estruturas estatais. Certamente, também desmontando a ilusão de que em Portugal alguma vez chegou a 1.2 ou a 1.5 de investimento em ciência e tecnologia, do PIB, evidentemente, público em ciência e tecnologia, o que não é verdade. Os dados que o inquérito ao potencial científico e tecnológico, o último de que dispomos, mostram bem que esse número nunca existiu, portanto que foi propaganda de governo, e portanto isso ainda hoje tem efeitos, evidentemente. E Uma questão que certamente constará dessa declaração de voto será a do vínculo e da estabilidade dos vínculos que existem no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Os senhores deputados todos têm consciência de que hoje uma grande parte dos recursos humanos de ciência e tecnologia dos trabalhadores científicos do nosso país são sem direito a um vínculo, são bolseiros de investigação científica que não têm direito a contrato de trabalho, não têm direito a um vínculo com a instituição, não têm direito a salário, não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a subsídio de desemprego, não têm direito a proteção social além da do seguro voluntário. Enfim, um conjunto de questões que nós no PCP faremos questão de relacionar com a política de ciência e tecnologia, porque para nós não pode existir uma política de precariedade laboral que não se traduza numa política de precariedade estratégica na ciência e tecnologia. Ou seja, se os recursos são voláteis, também a produção científica será certamente volátil e instável, e nesse sentido farão parte certamente da nossa declaração de voto, que entregaremos o quanto antes para que seja possível anexar ao relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, queria antes de mais agradecer o trabalho desenvolvido pela Sra. Relatora da Ciência, todo o trabalho desenvolvido e o ritmo que imprimiu a todo este trabalho em termos de audições, audiências, conferências, e agradecer também o trabalho desenvolvido na construção deste relatório, que já trocamos algumas impressões e, portanto, agora estamos num ponto em que, efetivamente, depois de uma leitura cuidada de todo o relatório, consideramos que é fiel e factual de tudo o que foi decorrendo, todos os trabalhos desenvolvidos, e portanto estamos em condições de votar favoravelmente, tanto em relação ao relatório como também ao plano de atividades para a terceira sessão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não? Vamos, portanto, votar o relatório. Senhores e senhores deputados que votam contra... Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, gostaria muito de agradecer as palavras dos grupos parlamentares que se quiseram pronunciar relativamente ao relatório, porque é desta solução de diálogo e de compromisso que, de facto, os trabalhos avançam com a qualidade que lhe queremos imprimir. Tomei boa nota, não sei quem será a relatora do próximo ano, de todo modo todas estas questões serão transmitidas, se forem a mim própria obviamente já estão interiorizadas, se não forem serão transmitidas à relatora ou ao relator das questões aqui apresentadas pelo PCP, das suas propostas que podem inclusivamente ser integradas no plano de atividade. Eu também tenho a dizer aos senhores deputados que os planos de atividade são dinâmicos e que estas coisas, mesmo que o PCP agora está a propor, já podiam ter sido objeto de um maior aprofundamento nesta sessão legislativa, porque este tipo de trabalho não esgota, como é óbvio, toda a área da ciência e vai ao encontro do desenvolvimento do plano de atividades que nos propusemos desenvolver no princípio do ano. De todo modo, quando chegamos ao fim de um trabalho é que nos damos conta de algumas questões que nem sequer foram equacionadas por falta de... Por não o termos previsto no início destes trabalhos. Portanto, tomei em boa nota, quer as questões orçamentais, quer a questão do vínculo, estabilidade do vínculo como necessidade, como áreas que necessitam de um maior aprofundamento no próximo ano. E aproveitaria também para dizer que as atividades que nos propomos desenvolver no próximo ano, uma vez que não o fiz na minha primeira apresentação, são sobretudo dar continuidade a todo este trabalho, continuar a ouvir em processo de audição à audiência investigadores e centros de acordo com as propostas dos vários grupos parlamentares, e que no próximo ano haveria um grande momento, que seria a tal conferência do Estado da Arte, da Ciência em Portugal e da sua orçamentação, que não tivemos a oportunidade, dado o volume de trabalho, de a realizar nesta sessão legislativa, que seria o grande momento das atividades do próximo ano, sem prejuízo, obviamente, de visitas que não foram feitas e que faz todo sentido, até porque as instituições, quando souberam que nós tínhamos no nosso programa de atividades visitas, muitas delas solicitaram também visitas às suas, aos centros de investigação, e já não houve oportunidade de as realizar nesta sessão legislativa. Portanto, imprimir também aqui um ritmo, continuar a imprimir este ritmo de visitas, de audições, e substanciar como atividade central uma grande conferência, que depois veríamos qual era o formato, onde faríamos o estado da arte, quer do orçamento, quer do desenvolvimento da ciência no nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, muito obrigado. Vamos agora votar. Eu só tinha aqui uma sugestão de alteração antes de votar. Esqueci-me há pouco de referir e, portanto, isso, antes dos cumprimentos finais, devia ser votado. Na sugestão da Conferência Parlamentar para o ano que vem, que está sobre o estado da arte e da ciência, eu compreendo o estado da arte, mas parece que fica mais simples sobre o estado da ciência e seu financiamento em Portugal, não é? Portanto, se não queria uma cacofonia que depois, e portanto, como ficará como designação oficial, não vai ficar, portanto, ficaria sobre o estado da ciência e seu financiamento em Portugal. Vamos votar, senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhores e senhores deputados que se abstenham, está aprovado por unanimidade. Eu aproveito para agradecer à senhora deputada relatora, Elsa Paes, o relatório, o plano de atividades e, sobretudo, o trabalho que foi desenvolvido ao longo desta sessão legislativa. Era um motivo de preocupação da mesa e meu que a ciência ficasse um bocadinho com o patinho feio da nossa comissão, que temos muitas matérias para nos ocuparmos e portanto, e obviamente a educação e os assuntos da educação ocupam o palco principal, depois a cultura tem muito mediatismo, o desporto idem, e portanto tinha alguma preocupação que a ciência pudesse ficar esquecida. E creio que se deve muito ao entusiasmo e à dedicação da senhora deputada relatora, o facto de termos podido desenvolver um conjunto de trabalhos com continuidade, e isso é bom para todos nós, para a Comissão. Também queria agradecer a todos os deputados dos diferentes grupos parlamentares que participaram na medida das possibilidades, nas diversas iniciativas e visitas em diferentes pontos do país, e creio que isso dignifica a nossa Comissão e também dá conteúdo aos nossos trabalhos e melhora a capacidade de intervenção política dos diferentes grupos numa área que é indiscutivelmente importante para o presente e para o futuro de Portugal. Portanto, muito obrigado, queria felicitá-la por isso e desejar que na próxima sessão legislativa, seja quem for o relator ou relatora, que este plano de trabalhos se possa também realizar com a igual intensidade, ritmo e brilho, como aqui foi assinalado. Muito obrigado. Não tenho... queria também dizer que, obviamente, a declaração de voto do PCP será anexada ao relatório, e portanto fará dele parte integrante e assim será publicado e se algum grupo quiser também juntar uma pequena ou longa declaração, conforme cada um entender, o mesmo tratamento será dado. Peço apenas aos grupos que o queiram fazer que o sinalizem aos serviços a tempo para que não se precipitem na publicação de um documento que esteja incompleto. E pronto, damos por concluído este ponto. O senhor, temos ainda algum tempo, eu dou a palavra ao senhor deputado Miguel Tiago para introduzir, fora da agenda, uma questão que me veio aqui colocar, mas que em rigor pertence à Comissão de decidir. Portanto, desde já lhe dou a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Tendo em conta
peço a atenção em particular dos coordenadores.
Tendo em conta um conjunto de informações que chegaram ao grupo parlamentar do PCP, principalmente por via de profissionais do setor, evidentemente, e responsáveis, e também por organizações associativas, ficámos a conhecer que têm assistido nos últimos, na última semana principalmente, um conjunto de... houve um conjunto de desenvolvimentos que complicam em muito os procedimentos necessários para a obtenção de bolsas de investigação científica, nomeadamente ainda não houve abertura dos prazos para as candidaturas, há uma confluência de prazos e de datas que estão a recair sobre as unidades de investigação para proceder à avaliação e às candidaturas para o financiamento ao próximo ano. Enfim, há todo um conjunto de constrangimentos processuais e a ausência de clarificação quanto à verba disponível, quer para bolsas, quer para as unidades de investigação e, nomeadamente, os laboratórios associados, que têm motivado grandes preocupações no setor. O PCP queria, por isso mesmo, e por isso peço a palavra nos outros assuntos, propor à Comissão que pudesse realizar, mais brevemente possível, uma reunião com o Sr. Presidente da FCT para nós tentarmos compreender qual é, entre aspas, o bolo de financiamento que vai estar disponível e qual é o ponto de situação dos concursos, a que estão sujeitas as instituições e dos concursos de bolsa. Tendo em conta, Srs. Deputados, relembro que, por esta altura, já costumam estar a decorrer as candidaturas. Ora, este ano ainda nem sequer o concurso foi aberto, nem o regulamento anunciado. Portanto, há uma grande indefinição. Tememos que fique tudo para agosto e seria muito útil, quer para o Parlamento e esta Comissão, evidentemente, mas também para os próprios trabalhadores do setor, que algumas questões pudessem ser clarificadas. Portanto, não queremos crer que esta manobra seja propositada, que o Governo esteja a deixar para a última hora para precipitar em agosto todo este conjunto de complexos procedimentos, ainda para mais tendo em conta que alguns deles vão coincidir em prazos, procedimentos que têm exigência sobre os investigadores, aqueles tais que nós falávamos nas audições, sobre que recaem com grande carga burocrática e administrativa sobre investigadores, não só já existe essa carga, como agora existe a forte possibilidade de fazer coincidir um conjunto de prazos que obrigam ainda maior esforço e sem se saber sequer para que financiamento. Portanto, estas preocupações, o PCP está mesmo neste momento a escrever um requerimento escrito para apresentar ao Sr. Presidente da Comissão, mas sei que não é possível agendá-lo em prazo útil, a não ser que haja disponibilidade dos restantes partidos. E, portanto, é por isso que o coloco aqui também para ouvir. Não deixaremos de apresentar o requerimento, evidentemente, mas também sabemos que a sua utilidade está muito dependente aqui da boa vontade dos restantes partidos.
Bom, a questão está posta. Queria dizer o seguinte. Nós vamos ter que marcar uma outra reunião por uma questão que, entretanto, é prioritária e que é, e para que existe já um consenso, e que é no sentido da vinda cá, na terça-feira de manhã, do Sr. Ex-Secretário de Estado, Francisco José Viegas, sobre a questão do Crivel. Bom, não será o requerimento do Partido Socialista, uma vez que ele foi votado e foi reprovado, mas faremos, portanto, uma audição daquelas que têm 5 minutos, 5 minutos e depois a ronda final. Portanto, estamos a apontar para uma hora e meia, mais coisa, menos coisa. Essa sessão só pode começar às 11 da manhã, por razões de saúde do Dr. Francisco José Viegas, ainda que eu tencione marcar a reunião para mais cedo, ou às 10 ou às 10 e meia, para outros assuntos de agenda que temos e que eram coisas pequenas e, portanto, podemos ir despachar, entretanto, antes de entrarmos no prato principal desse dia. Mas, provavelmente, mesmo que houvesse consenso, não temos possibilidade de fazer essa audição, a menos prolongássemos a sessão. Só que estamos na incerteza do calendário do plenário. Portanto, a informação que eu tenho é que a moção de confiança não deu sequer ainda entrada. Portanto, o que eu presumo que esteja a passar, mas é uma presunção do que eu conheço destas andanças políticas, é que o Governo tenciona apresentar a moção de confiança apenas depois da posse do Conselho de Ministros remodelado e, se calhar, decidido como é da forma em Conselho de Ministros a apresentação da moção de confiança. Imagino que seja isso que esteja a passar, porque se fala desde o domingo na moção de confiança, foi, aliás, o Sr. Presidente da República que o anunciou, sabemos que vem aí, mas não sabemos quando vai ser e, portanto, eu presumo que seja isso. Portanto, provavelmente será o Conselho de Ministros, na sua reunião normal amanhã, que decide a apresentação formalmente de uma moção de confiança. É uma decisão do Governo, para todos os efeitos, como sabemos, quem já tem experiência disto, e, portanto, presumo que seja isso. E, portanto, provavelmente só amanhã é que se esclarece o calendário e só amanhã é que nós podemos ter uma ideia da nossa vida. De qualquer forma, eu creio que devemos marcar, e vou marcar, a reunião para terça-feira de manhã, independentemente de haver ou não moção de confiança na terça à tarde ou noutra data que venha a ser decidida pela Conferência de Líderes. E, portanto, só em função disso é que nós também podemos saber da disponibilidade dos grupos para fazermos mais uma reunião. Na terça, se houver plenário à tarde, não é possível, Se a moção de confiança, afinal, for na quarta, está bem, ficamos com a tarde livre, portanto, podemos esticar, se os grupos tiverem disponibilidade para isso, mas não sei se têm ou não. Portanto, Sr. Deputado, faça entrar o requerimento e depois logo veremos. Mas o nosso calendário está muito incerto.
Já agora, Sr. Presidente, foi por isso mesmo que coloquei a questão antecipadamente, para não correr o risco de haver um adiamento da votação do requerimento por desconhecimento ou por não saber até se havia possibilidade de ter uma outra reunião. E não havendo, teríamos que resolver hoje. Os grupos parlamentares teriam de atalhar a formalismos e dizer hoje se estavam interessados nesta audição ou não. Assim sendo, e o Sr. Presidente mostra que há intenção ou pelo menos possibilidade de fazer uma outra reunião após esta, a próxima, portanto uma...
Não, eu isso não sei, não é? Quer dizer, eu não posso...
Não,
eu não
caso,
posso...
caso seja aprovado esse requerimento, haverá espaço para isso.
Eu isso é que eu não posso dizer, não é? Portanto, há duas questões que eu não sei. Uma é se os grupos querem ou não querem fazer essa audição. Isso é uma decisão política. A outra é uma questão meramente de calendário, é se existe espaço para isso e qual. Porque, enfim, nós estamos balizados um bocadinho por um quadro de plenários que é absolutamente incerto nesta altura e que eu não sei, não é? E, portanto, também não é fácil fazer uma reunião amanhã. O que eu posso, se os grupos quiserem, é... ou aceitarem, é fazer uma reunião hoje de meia hora para despachar o requerimento sem tratar de entrar. Não? Portanto, veremos na terça-feira. Veremos na próxima reunião. Estão-me a dizer que não. Estão-me a dizer que não. Mas pronto, peço aos coordenadores que conversem, não posso. A questão está posta, está bem? Não vale a pena estarmos a prolongar sobre isso. A mesa obedece. A mesa obedece àquilo que seja a abertura ou não abertura dos coordenadores e, portanto, peço que falem horizontalmente, escusamos estar a forçar esta matéria. Portanto, o que está claro é que eu marcarei uma reunião de terça-feira, às 10 ou às 10h30, consoante a agenda, para despachar o que exista dependente para tratar e, a partir das 11 horas, para atender à disponibilidade e gosto do Sr. Dr. Francisco José Viegas, ex-secretário de Estado da Cultura, para vir aqui responder sobre as questões do Crivel. De acordo? Sim, senhor. Portanto, creio que já estão aí os nossos audientes, não sei se diz assim.
Podem entrar, não é?
Sim, sim.